essencial. Quando é difícil, Sr. Deputado André Ventura, é dar as respostas que são realistas, moderadas, ponderadas, equilibradas, mas que respondam de facto aos problemas das pessoas. Não com simplicidade, não com grandes slogans, mas sobretudo voltar aqui a frisar, e quero sublinhar isto porque é muito importante o que aconteceu no último ano. A resiliência dos portugueses, de cada um dos portugueses que se viu confrontado ou com uma perda de rendimentos fruto da atividade encerrada, ou que mantiveram o seu posto de trabalho, mas que tiveram que ir para casa, que se tiveram que readaptar ao novo mundo. Mas uma coisa é certa, o Estado não lhes falhou. E o Estado Social forte respondeu, e hoje podemos dizer, e acho absolutamente notável, que ao longo desta hora e meia de debate não tenha havido, da parte de ninguém, que ao longo do último ano reclamou mais e mais investimento no Serviço Nacional de Saúde, que não possamos saudar aqui o esforço hercúleo no Serviço Nacional de Saúde, não só no investimento em dinheiro, como em mais profissionais de saúde. São mais 10 mil profissionais de saúde no último ano, senhoras e senhores deputados, e isso permitiu responder à crise sanitária. Mas foi o Estado Social forte que respondeu com proteção social, com a extensão do subsídio de desemprego, com o aumento do subsídio social de desemprego, com uma nova prestação social para que ninguém pudesse ver os seus rendimentos serem diminuídos. E esta é a diferença, senhoras e senhores deputados, e ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, é a mesma diferença entre a direita e a esquerda. É que nesta crise o Estado Social não respondeu com cortes, o Estado Social não cortou rendimentos, não aumentou impostos, o Estado Social manteve o posto de trabalho, manteve a proteção social. E, senhoras e senhores deputados, e é por isso que nós estamos aqui hoje, um ano depois desta crise ter começado em Portugal, para dizer que podemos olhar para o futuro com confiança. E a primeira palavra de confiança que eu julgo que os portugueses perguntam hoje, Sr. Primeiro-Ministro, e que esta bancada gostava que o Sr. Primeiro-Ministro também dissesse aqui, é, em primeiro lugar, com tanto anda para trás e anda para a frente sobre a suspensão de vacinas, se nós podemos dar uma palavra de confiança que o plano de vacinação que está estipulado vai ser cumprido. Que a meta das pessoas com mais de 80 anos serão vacinadas até ao final de março. E se, independentemente do avanço que nós achamos que houve neste último ano, demorava uma década para encontrar uma vacina e num ano foi possível encontrarmos esperança numa vacina. Se este sinal, agora, que já hoje veio a comunidade científica dizer que podemos continuar com a AstraZeneca, se nós podemos dar confiança aos portugueses de que o plano de vacinação vai seguir. Mas, senhoras e senhores deputados, para ganhar o futuro era preciso falar do PRR. O senhor deputado Telmo Correia já não está aqui. Mas eu gostava que os senhores deputados se lembrassem que, apesar desta crise, o quarto trimestre do último ano, a nossa economia demonstrou resiliência. E demonstrou resiliência porque, ao longo de 5 anos, foi possível fazer uma política económica e financeira que permitiu responder ao longo deste ano à crise. E este plano de resiliência e recuperação precisava exatamente dos contributos dos senhores deputados. O senhor deputado Telmo Correia esqueceu-se, mas em setembro fizemos aqui uma discussão. A única proposta que surgiu nessa discussão foi do senhor deputado Rui Rio, que disse: não vale a pena aumentar o salário mínimo nacional em 2021, porque se aumentarmos o salário mínimo nacional, aqui del rei, as contas públicas vão ao ar. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, nós precisamos de encarar o futuro, ou ganhar o futuro, também com este plano de resiliência. Eu percebo que as bancadas não queiram falar disto, mas se é verdade que nós, com esta crise, acentuámos ou destapámos algumas das debilidades estruturais que temos e fomos respondendo, é verdade que é preciso, para a frente, continuar a dar respostas. E a principal resposta que nós temos que dar é a das qualificações. E com um ano de pandemia, ninguém se apercebeu que, por exemplo, há sinais positivos na qualificação dos portugueses. Facto é que a taxa de abandono escolar, de insucesso escolar, baixou significativamente, como já não baixava há muito tempo. Tudo isto para dizer, senhores deputados, que só é possível falar numa retoma económica se nós falarmos no conjunto dos portugueses, do esforço de cada um dos portugueses e se apostarmos fortemente nas qualificações para enfrentarmos os dois desafios estratégicos que temos para os próximos anos, seja ele o desafio da transição digital, seja o da transição climática para uma sociedade sustentável e mais desenvolvida. Por isso, senhoras e senhores deputados, eu termino para dizer, senhor Primeiro-Ministro, podemos ou não encarar o futuro com confiança. Ontem, mais uma das instâncias internacionais prevê um crescimento económico para Portugal de 4,8%. Prevê que nós, em 2021, possamos retomar a nossa atividade económica e que em 2022 e 2023 possamos retomar o caminho que estávamos a fazer antes da pandemia. E por isso, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, se formos capazes de manter os rendimentos, de apoiar a economia, de proteger os que mais dela precisavam, temos que ser capazes, em conjunto, de vencer com um bom plano de desconfinamento, um bom plano de vacinação e um bom projeto de recuperação económica e social, porque é isso que os portugueses esperam de um governo responsável, como tem sido o governo do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Catarina Mendes. Uma das expressões mais curiosas que eu tenho ouvido nos últimos tempos, quer entre responsáveis políticos, quer até na rua, de muitos cidadãos, é dizer: não gostava de estar no seu lugar. Mas há uma coisa que eu gostaria de dizer, é que eu tenho muita honra de estar neste meu lugar, neste momento em que o país enfrenta. Eu não desejo a ninguém que alguma vez tenha de enfrentar aquilo que nós tivemos enfrentado ao longo deste último ano e quero, aliás, agradecer a todos a forma como, em conjunto, o temos feito, perante todas as divergências, que são muitas ou são menores, mas que existem. E isso, de facto, é uma prova muito grande a que o nosso regime democrático tem estado sujeito. Nós temos vivido tempos imensos em estado de emergência e em estado de exceção constitucional, sem que as liberdades fundamentais sejam postas em causa, sem que a liberdade de imprensa seja posta em causa, sem que os direitos políticos sejam postos em causa. Já realizámos dois atos eleitorais durante este conjunto destes estados de emergência, com a democracia a funcionar em pleno. O Parlamento nunca interrompeu as suas atividades e acho que isso é absolutamente fundamental. Agora, obviamente, esta é uma circunstância onde a incerteza caracteriza toda esta gestão. E a incerteza até onde menos se espera. Aquilo que levou o Governo a suspender por 2-3 dias a administração da vacina AstraZeneca é, perante as dúvidas suscitadas e sendo absolutamente essencial a confiança da população nas vacinas que estão a receber, era importante esperar que a Organização Mundial de Saúde fizesse uma revelação que estava a fazer e que há pouco publicou os resultados, dizendo que sim, que a vacina é efetiva e é segura, que a reavaliação que a EMA está a fazer e que fará, creio que, quinta-feira, e que aguardemos o que é que vai dizer, porque isso é fundamental para a tranquilidade de todos. Eu digo isto, como já disse, porque eu próprio já fui vacinado, já tive a primeira dose da vacina AstraZeneca, portanto percebo a preocupação que quem já foi vacinado tem sobre a qualidade da vacina, quem espera por ela vacina tem perante o impacto que possa ter não podermos contar com essa vacina, mas a verdade é que todo o plano de vacinação até agora tem decorrido conforme o previsto. Nós já temos várias das categorias da primeira fase cobertas a 100%. Vamos manter o objetivo de 80% da população com mais de 80 anos vacinada até ao final deste mês, mas já temos a 100% os doentes hemodializados, já temos a 100% os doentes, quase todos os muitos dos setores fundamentais da nossa sociedade vacinados e, portanto, esse é um processo que vai decorrendo. E temos que prosseguir com ele, naturalmente, sujeitos aos ajustamentos que estas vicissitudes vão provocar. 2 ou 3 dias sem administrar vacinas, vai, como disse já o Sr. Vice-Almirante Gouveia Melo, produzir necessariamente alguns dias de atraso no plano de vacinação. Estava previsto que já no próximo fim de semana se iniciasse a campanha de vacinação do pessoal docente e não docente das escolas e vamos ter que adiar uma semana para que isso aconteça. Mas a verdade é que nunca, como desta vez, em tão pouco tempo, foi a ciência conseguiu produzir uma vacina, a indústria conseguiu produzir, ela está a ser distribuída, ela está a ser inoculada e estamos a avançar. O mesmo se diga relativamente àquilo que são os desafios económicos. Nós viemos de uma situação onde, felizmente, a prudente gestão orçamental que tivemos ao longo da última legislatura nos permitiu chegar ao final de 2019 com um excedente orçamental, de termos tido uma gestão, designadamente, dos resultados da criação de emprego, que permitiu reforçar a sustentabilidade da Segurança Social. A Segurança Social ganhou 22 anos de solidez ao longo da última legislatura e foi isso que nos permitiu ter músculo para podermos este ano, ou melhor, o ano passado, já, ter tido a capacidade de resposta que tivemos. Todos nos recordamos que o grande debate do orçamento de 2020 era se íamos ou não íamos ter um grande excedente orçamental em 2020. Felizmente tivemos-lo em 2019, porque em 2020 tivemos mesmo um dos maiores déficits, se não o maior déficit das últimas décadas. Portanto, essa capacidade orçamental foi da maior importância. Assim como foi da maior importância também o conjunto de medidas... Desculpa? Só desmerece o critério, exatamente. E foi muito importante também aquilo que foi o conjunto de medidas que a União Europeia desta vez tomou, ao contrário do que tinha tomado na crise anterior, que permitiu controlar os mercados, que permitiu libertar-nos do espartilho do Pacto de Estabilidade, que permitiu criar N linhas de financiamento, designadamente para o apoio ao emprego. E, portanto, o conjunto dessas medidas foram muito importantes nesta fase de emergência. Mas há mais vida para além da emergência. E este é o momento em que nós temos de estar preparados para aquilo que vem a seguir. Foi por isso que, ainda antes do verão, solicitámos ao professor António Costa e Silva que elaborasse uma visão estratégica para a década, para que o programa de recuperação e resiliência fosse coerente com o Portugal 2030 e não fossem medidas desencontradas. Foi por isso que nos empenhámos a fazer um grande debate público sobre o plano de recuperação e resiliência, e é extraordinário que nos venham pedir agora para vir aqui à Assembleia da República discutir, quando trouxemos nós, por nossa iniciativa, esse tema aqui à Assembleia da República em setembro e ninguém quis discutir nada do programa de recuperação e resiliência. E é fundamental estarmos já a avançar simultaneamente na negociação com a Comissão Europeia sobre os temas difíceis que a Comissão Europeia nos coloca, por exemplo, quanto a investimentos fundamentais como a barragem do Pisão para o desenvolvimento de todo o Norte Alentejano, como N pequenas ligações rodoviárias fundamentais para as ligações transfronteiriças, para o apoio às áreas de localização empresarial do interior, para responder, para podermos utilizar plenamente a capacidade rodoviária que o país tem, mas ao mesmo tempo estamos a fazer esse diálogo com a sociedade civil e é extraordinário que no meio desta pandemia tínhamos tido 1.661 contributos para este plano de recuperação e resiliência que estão a merecer a nossa melhor atenção. Estamos também a trabalhar com os diferentes parceiros sociais, com as autarquias locais e, portanto, é muito porque este plano é um plano essencial para a recuperação do país. E estejamos já a avançar com os projetos e nota foi lançado o concurso de ideias para uma das obras fundamentais que maior impacto terá no sistema de mobilidade da área metropolitana do Porto. Portanto, nós temos que estar simultaneamente a responder à emergência do dia, mas desde já a preparar, a estarmos em condições de, assim que este processo esteja concluído do ponto de vista das ratificações parlamentares das